Ora bem, muito boa tarde a todos novamente. Temos agora connosco para o ponto 3 da nossa ordem do dia a Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico. Integram a delegação o Diogo Machado, presidente, Ivan Svac, vice-presidente, Laura Brazona, vogal, e Tomás Guerreiro, vogal. Esta audiência foi solicitada pela Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico, com caráter de urgência, sobre as preocupações e contributos do movimento estudantil politécnico relativamente às transformações do Instituto Politécnico de Leiria e do Instituto Politécnico do Porto em universidades inseridos no programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência. Eu dou antes de mais as boas-vindas à Federação. Vou dar-lhes a palavra, lembrando que dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial, que vão acompanhar com uma apresentação, não é isso? Que já temos projetada aqui na tela. Depois os grupos parlamentares disporão de 3 minutos para a formulação de questões, e eu peço que sejam 3 minutos, e no final dispõe de mais 10 minutos para responder ou para as considerações finais. Quem vai usar da palavra agora? É o Presidente. Muito bem, então dou a palavra ao Diogo Machado, o Presidente da Federação.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, agradecer também este pedido de audiência de caráter de urgência sobre este tema que nos preocupa imenso. Nós trazemos uma breve apresentação, é de auxílio, portanto não irei falar muito mais daquilo que está no conteúdo da apresentação, mas trazemos então, pronto, aqui sobre o panorama que todos conhecemos, portanto como é que é composta a nossa rede de ensino superior em Portugal. Existem 13 universidades, um instituto universitário e 15 institutos politécnicos. Nas universidades, 5 delas são situadas em regiões de maior pressão demográfica, e nos politécnicos temos 9 situados nestas regiões. Como sabem, as escolas que eram não integradas foram integradas em algumas universidades. Depois trazemos também aqui o panorama relativamente às transformações ou às alterações que a rede de ensino superior pode vir a sofrer no futuro. Como podemos ver, nós de forma muito sintética colocámos apenas, portanto, 3 legendas, uma onde existem regiões com universidades, outra em que existem regiões com apenas institutos politécnicos e outra em que existe, por exemplo, um instituto politécnico ou uma universidade como o Distrito de Lisboa. E como podemos ver neste panorama, passando, neste caso, a Leiria e do Porto, encontramos, de facto, um litoral com instituições de cariz universitário que podem até no futuro comprometer aquela que tem sido a formação dos institutos politécnicos e a oferta formativa que estas instituições têm tido e que têm dado esta formação à nossa sociedade e que tem sido crucial na formação de todos os indivíduos. Depois trazemos também aqui algumas diferenças entre o subsistema politécnico e o subsistema universitário, que nos levantam algumas preocupações e que nós também, inclusive nesta comissão, também já podemos relatar. Uma delas é a questão dos ponderadores de financiamento que existem no ensino superior. Portanto, como sabemos, existe uma diferença entre os ponderadores de financiamento do subsistema universitário e os ponderadores de financiamento do subsistema politécnico. Isto também compromete, claro, a missão dos institutos politécnicos. Eles sendo financiados de forma menor, compromete não só a sua forma de formar, mas também a sua forma de cumprir a sua missão. Isto também pode levar, também em par desta diferença que existe na carreira docente, em que um docente universitário leciona entre 6 a 9 horas e um docente politécnico leciona entre 9 a 12. Estes dois fatores, em que nós também, inclusive, denunciámos no início do processo de revisão do RGES, poderiam comprometer ou mudar a missão das instituições de ensino superior apenas por cariz de, no fundo, uma melhor carreira docente, mas também um maior financiamento. E é isso que nós não queremos para as nossas instituições. Nós queremos que elas sim cumpram a sua missão, consoante o seu cariz e a sua matriz de ensino, de forma plena, e que, no fundo, ofereçam a melhor formação à sociedade e à região em que estão inseridos. Depois, também um bocadinho do passado, em que nós, num pouco espaço temporal, conseguimos ver algumas diferenças. Em 2023, houve uma iniciativa de cidadãos chamada Valorização do Ensino Superior Politécnico, em que na Assembleia da República, em que apenas 6 deputados no dia 24 de Fevereiro, votaram contra esta iniciativa, foi aprovada, em que permitiu aos institutos politécnicos otorgarem o grau de doutor e terem também a nomenclatura inglesa de Polytechnic University para um melhor reconhecimento internacional. Este diploma foi promulgado pelo Presidente da República a 27 de março de 2023 e o curioso aqui desta iniciativa é que ela foi efetivamente levantada pelos presidentes dos Conselhos Gerais dos Institutos Politécnicos, nomeadamente pelo Presidente do Conselho Geral da altura do Politécnico de Leiria, isto também para proteger aqueles, os próprios presidentes dos institutos politécnicos que não queriam estar de forma direta envolvidos neste processo. E, portanto, os presidentes dos Conselhos Gerais lançaram esta iniciativa de cidadãos, que teve mais de 20 mil assinaturas na altura, de forma a valorizar o nosso ensino e também de dar e poder otorgar o grau de doutor. E é caricato, agora vemos propriamente o Instituto Politécnico, assim como o do Porto, a quererem passar a universidades, quando, de facto, esta iniciativa foi levantada pelo próprio Presidente do Conselho Geral de Leiria na altura. Depois, sobre, de facto, aquilo que nos concerne sobre este tema, em que foi, e nós transcrevemos isto do programa do PTRR, da proposta do Governo de Transformação, Recuperação e Resiliência para as regiões que foram afetadas, em que está explicitamente escrito que será um estímulo e alavanca de duas regiões mais afetadas pela catástrofe climática. Eu não consigo compreender e não tenho qualquer evidência que o Politécnico do Porto, hoje em dia, ou após a catástrofe que aconteceu este ano, teve algum dano nas suas instalações. E, portanto, também me custa compreender como é que é necessário existir uma tempestade ou uma catástrofe climática para se mudarem as missões das instituições de ensino superior ou até para as valorizar. E, portanto, até lanço ao ar se, por exemplo, em Beja ou em Porto Alegre ou em Viseu ou em Lisboa teria que existir uma catástrofe para estas instituições serem valorizadas. Depois, relativamente também a estes processos de transformação e no panorama atual do regime jurídico das instituições de ensino superior, nós sabemos que ele está a ser revisto, ainda assim, e que está a ser votado, ainda assim sabemos que atualmente o regime jurídico das instituições não permite transformações nem mudanças das instituições, por exemplo, um Instituto Politécnico passar à Universidade Clássica. E, portanto, até o segundo artigo 13 do atual RGES também não permite fusões de institutos politécnicos com universidades. E, portanto, isto levanta a questão de como é que é possível, através da lei, transformar o Instituto Politécnico de Leiria e do Porto para universidades, sendo que o atual regime jurídico das instituições não permite esta transformação. Portanto, a única forma que existe é de um contorno à lei em que se lança simplesmente um decreto para fechar duas instituições e abrir duas novas com um novo decreto. E, portanto, nós também achamos e consideramos que esta não é a forma mais correta de ter este processo. Depois, peço desculpa, trazemos aqui também algumas expressões proferidas pelo Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre este tema. Desculpa, penso que todos me estão a ouvir? Sim, pronto. Pronto.
As suas pessoas no intervalo.
Com certeza. São piores que os alunos. Então, continuando, algumas pessoas que nós trazemos que foram proferidas pelo Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Uma delas do Dia Nacional do Estudante este ano, em que eu questionei ao Sr. Ministro exatamente sobre este tema, em que me foi respondido que esta é a visão do Sr. Ministro e, portanto, esta tem que ser a visão para o ensino superior. Também na passada semana, nesta mesma comissão parlamentar, é que estas instituições de ensino superior estão a evoluir e levanta-se a questão de como é que elas estão, ou só evoluem, se passarem a universidades. Portanto, estes institutos politécnicos não têm sido valorizados, não têm o seu reconhecimento. O Politécnico de Leiria tem mais ou cerca de 14 mil estudantes. O Politécnico do Porto tem cerca de 20 mil estudantes. Não têm estas instituições já tido uma boa procura e têm uma boa oferta formativa, não se têm ligado à região. O Politécnico do Porto tem um campus, que é o Campus 2, em Vila do Conde, tem uma escola de tecnologia e gestão em Felgueiras, o Politécnico de Leiria tem uma escola de artes e design nas Caldas da Rainha, tem uma escola de turismo e de ciências do mar também em Peniche, e portanto têm-se ligado à região, têm sido valorizadas, é-lhes reconhecido o trabalho pelas próprias entidades regionais, e portanto, como é que elas, só passando universidades, é que elas evoluem e que elas chegam ou atingem a sua capacidade. Também no passado, no ano passado, em que questionei ao Sr. Ministro também relativamente a este processo, ele disse-me que os institutos politécnicos são limitados, e também agora no Jornal de Leiria sobre este processo, isto foi transcrito no Jornal de Leiria, que a Universidade dará uma maior capacidade de transformação e de qualificação das pessoas, e portanto lança-se também a questão de o Instituto Politécnico de Leiria e do Porto não têm tido a capacidade de transformação e qualificação das pessoas, não existe a valorização dos diplomados que têm estudado no Politécnico de Leiria do Porto, portanto o licenciado atualmente no Politécnico de Leiria vale menos do que um licenciado numa universidade, nós consideramos que não, e que estas duas instituições têm tido uma capacidade enorme de transformação e de qualificação da sociedade. E deixamos uma reflexão final sobre este tema. Se, por exemplo, um politécnico, para ser valorizado ou reconhecido, tem de ser transformado numa universidade, então o que será considerado para uma universidade que se queira transformar num instituto politécnico? E, portanto, será que alguma universidade amanhã, caso assim o quisesse, transformasse, caso fosse possível, pelo RGES, transformar-se num instituto politécnico, ela não estaria a ser reconhecida? O seu trabalho não estaria a ser valorizado? Os diplomas ou os diplomados dessas instituições estariam a ser desvalorizados? Portanto, acho que é uma reflexão que todos nós também deveríamos ter. E termino assim a minha primeira intervenção. Obrigado.
Muito obrigada. E também obrigada pelo cumprimento do tempo. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada Célia Freire, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas, caros representantes da FNAESP, em primeiro lugar queremos agradecer a vossa presença nesta audição e valorizar também a vossa participação neste processo de transformação. Contudo, temos uma opinião diferente sobre este tema e entendemos que o país vai claramente ganhar com essa transformação. Enquanto deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Leiria, tive já a oportunidade de sublinhar junto ao Sr. Ministro da Educação a relevância estratégica dessa transformação do Instituto Politécnico de Leiria na futura Universidade de Leiria e do Oeste. Relembro que se trata de um processo iniciado pela própria instituição em 2025, ao abrigo do RGES em vigor, assente numa visão de reforço da sua capacidade de inovação, investigação aplicada e ligação ao tecido empresarial e não de uma decisão meramente conjuntural. Por isso, não podemos concordar com o facto de dizerem, e cito também algo que também disseram à comunicação social, que estão a ser utilizados contextos de catástrofes naturais para fundamentar alterações estruturais no sistema de ensino superior. Fim de citação. Também o próprio Ministro da Educação tem sido claro ao afirmar que esta evolução não representa o fim do subsistema politécnico, mas antes uma oportunidade de o reforçar. E neste caso, no caso de Leiria, existem atualmente 5 escolas politécnicas e com essa transformação passaremos a ter escolas universitárias e politécnicas. Entendemos que as futuras universidades de Leiria e do Oeste e a Universidade Técnica do Porto podem assumir-se como verdadeiras alavancas de desenvolvimento das suas regiões. Não percebemos, por isso, de que forma é que essas transformações, ou essa transformação em universidade, vai fragilizar o sistema politécnico. A FNAESP tem defendido de forma consistente a autonomia das instituições e a sua capacidade de definir o seu próprio caminho. Por isso, se esta decisão parte da instituição, tem o apoio regional, associações empresariais, a CIM Região de Leiria também se pronunciou há alguns dias sobre esta transformação e outras forças vivas, e cumpre a lei, a vossa posição significa que essa autonomia deve, afinal, ser limitada quando conduz a resultados com os quais não concordam? Depois, tendo também sublinhado a importância da coesão territorial, como enquadram a vossa posição face a uma estratégia assumida pelos atores locais, o objetivo de reforçar a capacidade de resposta do território no novo regime jurídico, mais flexível e integrador, a vossa oposição rejeita o modelo ou apenas neste caso? Face ao contexto de Leiria, afetado por fenómenos extremos e com necessidade de reforçar a recuperação, inovação e qualificação, porque não vem esta transformação proposta pela instituição como parte da solução? E que papel atribuem ao ensino superior na resiliência territorial? E, finalmente, olhando para o futuro, que modelo de ensino superior defendem que serve melhor o país? Um sistema rigidamente binário ou um sistema que, mantendo princípios estruturantes, permita maior flexibilidade e diferenciação institucional? Muito obrigada.
Muito obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar a FNAESP e agradecer-vos a pertinência do assunto que aqui nos trazem para discussão, porque a situação que nos afigura é verdadeiramente grave. Gostava só de fazer uma ou duas considerações sobre aquilo que disseram e depois vou passar ao assunto verdadeiramente que aqui nos traz. Por um lado, de facto, sim, têm razão, as distinções a existir entre universidades e politécnicos devem radicar-se em critérios de natureza da sua missão, da sua matriz, da sua vocação e não em nenhuma discriminação de natureza administrativa, burocrática ou financeira. E essa é uma das grandes razões para que muitos politécnicos queiram passar a universidades. Portanto, questões de financiamento que devem ser resolvidas em sede própria e não pela anulação da sua vocação e da sua missão, enfim, fundamental. E, portanto, essa é uma dimensão importante. Mas, concretizando relativamente a este assunto específico, existe uma alteração estrutural à boleia daquilo que foi um programa direcionado para resolver ou para ajudar na recuperação em face de catástrofes naturais. Pensar uma estratégia de rede à luz daquilo que foi uma catástrofe natural que atingiu uma parte do território é uma situação para nós inédita e um tanto ou quanto esdrúxula, porque de facto, como vocês disseram e bem, e se tivesse nevado em Bragança, também o Instituto Politécnico era transformado em universidade? E se tivéssemos uma seca a deflagrar no Alentejo, o Politécnico de Beja também passava à universidade? Quer dizer, isto para nós é absolutamente ridículo ser utilizado como critério. Não estamos aqui a discutir se deve ou não fazer-se esta transformação, mas os moldes em que ela é feita, tanto que o pedido é anterior. Eu gostava de vos perguntar se o Sr. Ministro da Educação foi ou não membro do Conselho Geral do Politécnico de Leiria e qual a posição que assumiu a quando da pertença a este órgão, para nos ajudar a ter aqui o esquema completo para nós percebermos esta situação. Depois, outra situação. A proposta de revisão do Regiesc, que se encontra agora, como vocês sabem, em discussão e em votação no seu término, vai prever esta transformação institucional. Mas a lei atualmente em vigor não prevê. E, portanto, utilizar o PTRR como expediente para uma alteração de natureza jurídica, isto é, a extinção dos politécnicos e a sua conversão do zero em universidades clássicas, parece-nos uma burla à lei. Muito, muito francamente, e dito com a maior abertura. Porque, de facto, estão a tentar aqui passar por portas travessas uma lei que se encontra em revisão e um processo legislativo que se encontra nesta sede, que é a Assembleia da República. E depois gostava também de saber se tiveram conhecimento dos parceiros do CSISP e do CRUP relativamente a esta matéria, porque o Sr. Ministro, na audição regimental que tivemos na semana passada aqui no Parlamento, disse que havia um consenso, uma certa unanimidade da tomada de decisão. É certo que há parceiros positivos, não o nego, e foram aqui feitos alusão a eles. Agora, também há parceiros negativos. E que temos que considerar a situação como um todo, senão não somos decisores públicos, senão não somos decisores políticos dignos desse nome. E, portanto, mais uma vez reitero, nós temos que pensar a racionalização da rede, mas à luz de tudo isto, e à luz daquilo que é uma estratégia nacional e não que vai à boleia daquilo que foram catástrofes naturais localizadas e que afligiram partes do território. Portanto, a reflexão que eu deixo, sobre o qual vos gostaria de ouvir, não é somente sobre a transformação institucional, mas sobretudo os moldes, os timings e a forma como está a ser feito. Obrigado.
Muito obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. E, antes de mais, gostaria naturalmente de saudar a FNAESP pela iniciativa e pela forma como tem trazido ao debate público as preocupações do ensino dos estudantes em relação ao ensino superior politécnico. A vossa intervenção é particularmente relevante no momento em que o país discute o futuro do ensino superior e, em especial, o papel estratégico do subsistema politécnico. Reconhecemos que, de facto, o sistema é cada vez mais poroso. Isso resulta de um crescimento, de uma maturidade das instituições de ensino superior e que essa porosidade foi também acrescida e alimentada naturalmente com a Lei 16 de 2023, em que veio precisamente reforçar e essa valorização ao reconhecer a possibilidade dos institutos politécnicos poderem otorgar o grau de doutor e poderem utilizar a terminologia Universidade Politécnica em inglês, tendo em conta os projetos de internacionalização. Mas, na verdade, essa valorização exige coerência, estabilidade e respeito pela identidade e pela missão de cada uma das instituições do ensino superior. É por isso que as preocupações da PNAESP parecem ser absolutamente relevantes neste contexto. Sobretudo quando falam eventuais transformações do Politécnico, do Instituto Politécnico de Leiria e do Instituto Politécnico do Porto em contexto ou resultado de uma pandemia. Ora, nós não estamos perante uma tempestade. Na verdade, não estamos perante uma mera questão semântica, nominal ou meramente administrativa. Estamos, na verdade, perante uma matéria que toca a missão das instituições, a confiança dos estudantes, a coesão do sistema e a clareza do regime jurídico aplicável. O Partido Socialista sempre defendeu um ensino superior mais qualificado, mais inclusivo, mais alinhado com as agendas regionais e, sobretudo, reconheceu o papel transformador dos politécnicos nos seus territórios. Mas esta evolução tem naturalmente de ser feita com segurança jurídica, com participação da comunidade académica e com respeito pelo equilíbrio entre ensino politécnico e ensino universitário. Em nosso entendimento, há aqui uma preocupação, avançar com mudanças estruturais, sem que sejam plenamente asseguradas a transparência do processo, a estabilidade institucional e a proteção dos interesses dos estudantes. Por isso, parece-nos essencial sublinhar três princípios. O primeiro é que nenhuma alteração ao sistema deve prejudicar os estudantes que escolheram o ensino politécnico com base numa formação e numa identidade de entidade formativa. Não conhecemos os planos de transição para os estudantes, não conhecemos os futuros planos de curso, portanto, todo esse processo é absolutamente opaco. Em segundo lugar, qualquer revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior deve ser feita com diálogo, ponderação e ampla auscultação. Como já foi dito aqui, o Sr. Ministro deu nota da ampla auscultação e que havia um amplo consenso, contudo, todos conhecemos os parceiros do TISP e do CRUP, que foram absolutamente demolidores em relação à matéria. E em relação, e o último ponto é, o país precisa de facto de reforçar o sistema universitário, politécnico e universitário, ou seja, o ensino superior, e não enfraquecer ou fundir sem garantias claras da missão, autonomia, valorização científica e pedagógica. Por isso, coloco aos senhores alunos, em vossa opinião, quais destes aspectos está mais fragilizado em todo este processo? Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra a senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, também queria agradecer à Federação Nacional da Associação de Estudantes do Ensino Superior Politécnico pela vossa presença e pela representação que fazem todos os dias dos estudantes do Ensino Superior Politécnico. Eu queria começar por deixar claro que para o LIVRE um politécnico tem exatamente a mesma dignidade e valor que uma universidade. Para nós é extremamente preocupante e perigosa esta retórica que sugere que a transformação em universidade é uma promoção ou um reconhecimento de superioridade e temos muita pena que esteja a ser esse o caminho adotado. Essa suposta evolução, no nosso entender, eu digo evolução entre aspas, desvaloriza a identidade do ensino politécnico e a sua ligação ao tecido empresarial, à inovação e à coesão territorial, que para nós é muito relevante. Neste sentido, gostava de perceber em primeiro lugar como olham para esta narrativa de uma necessidade de, eu digo outra vez, evolução, entre aspas. Sentem que esta situação está a desvalorizar a vossa formação junto das empresas e da sociedade? Qual é o impacto que, no fundo, sentem que poderá vir desta situação? Na nossa opinião, naturalmente, as instituições devem trabalhar no sentido de se modernizar e nós não defendemos o imobilismo, defendemos que as instituições podem e devem decidir o seu futuro. Mas essas decisões não devem ser, no nosso entender, tomadas num gabinete fechado de um presidente ou reitor. Defendemos que haja um debate profundo com toda a comunidade e, nomeadamente, os alunos. Por isso, pergunto-vos se foram ouvidos, se a associação e as associações de estudantes foram ouvidos. Ou sentem que esta decisão foi imposta de cima para baixo? Se não, a decisão torna-se ainda mais incompreensível para nós. Para finalizar, gostava de abordar também aqui a utilização das tragédias climáticas para fazer esta mudança, usar a recuperação das tempestades como alavanca, colocando isto no PTRR, para nós isto é inaceitável. Como é inaceitável também a pressa, numa fase em que estamos a finalizar a discussão na especialidade do novo Regiés, que implica necessariamente, que tem a ver com mudanças desta envergadura, parece-me avisado que se aguarde mais algumas semanas para estabilizar o regime jurídico, e aí gostava de ouvir a vossa opinião também. Ficariam confortáveis que este processo se iniciasse novamente após a entrada em vigor do novo regime jurídico das instituições do ensino superior? E, por último, pergunto se temem alguma repercussão para os estudantes desta decisão, nomeadamente para a empregabilidade e para a manutenção dos cursos que as regiões em que se inserem tanto precisam. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim terminamos a ronda pelos partidos, não temos mais partidos representados neste momento, e passamos a palavra à FNAESP para a intervenção final. Pergunto quem é que vai usar da palavra. Diogo, faça favor.
Muito obrigado por todas as questões. Começaria pela Sra. Deputada do PSD. Eu acho que nós começamos mal pela retórica em que só sendo universidade é que aumentamos o reforço na instituição ou que só aumentamos a capacidade da instituição. O parecer, ou o parecer negativo que a CIM de Leiria deu ao parecer do CSISP e do CRUP, que se pronunciou. Pronto, eu sei, é positivo. É negativo, ou seja, rejeitaram foi os pareceres do CSISP e do CRUP. E, portanto, quando nós vamos ler aquilo que acima se pronunciou, até é contraditório, porque eles numa primeira fase dizem que a instituição, o Instituto Politécnico, tem sido valorizado por se ter ligado ao território, e muito bem, por ter tido, aliás, e o Politécnico de Leiria, curiosamente, é um dos institutos politécnicos que mais oferta formativa de CETESP tem, que é um curso, como você sabe, muito ligado ao território, muito ligado às empresas e aos estágios. E, portanto, e depois diz que só através da inovação e da ciência é que o Instituto Politécnico tem a sua capacidade. Mas o Instituto Politécnico tem 3 centros de excelência avaliados com muito bom ou excelente. E, portanto, não tem tido capacidade de inovação e de produzir ciência, não tem tido a capacidade de dar ofertas formativas mais práticas ligadas ao mercado empresarial. Como é que só agora, como universidade, é que se vão alavancar ou como é que simplesmente assim vão atingir o seu pleno potencial? E também o Sr. Ministro disse que não era o fim do sistema politécnico, mas eu não consigo compreender como, quando o primeiro sinal para se valorizar o ensino politécnico é fechar duas instituições ou dois institutos politécnicos e abrir 2 novos como universidades. Porque a única forma disto acontecer é através de decreto-lei, porque o atual regime jurídico das instituições de ensino superior não o permite. E, portanto, parece-me logo um mau sinal quando fechamos 2 institutos politécnicos e criamos 2 novos. Até, por exemplo, para o plano de Leiria, em que está contemplada a criação de uma escola de CETESPs, eu até posso já, e aqui respondo algumas das questões que foram feitas, eu não conheço os critérios para estes institutos passarem a universidades. E até as próprias associações estudantes em sede da Assembleia Geral da FNAESP também não conhecem os critérios. E, portanto, a comunidade académica destas instituições não conhecem quais é que são os critérios. E, portanto, até se levanta aqui a questão de quais é que serão os critérios no futuro para estas instituições passarem. E, portanto, também respondendo de forma final àquela que é a nossa posição da FNAESP, é que, e temos defendido isso também no processo do Regiés, é que os institutos politécnicos passem a universidades politécnicas, à semelhança do que também foi defendido pela Iniciativa de Cidadãos e foi aprovado pela Assembleia da República há 3 anos atrás. E, portanto, até é estranho como é que há 3 anos atrás a Assembleia da República, apenas com 6 votos contra, vota e aprova uma posição e agora, passado 3 anos, tem uma posição quase completamente diferente. Senhor Deputado do Chega, Dr. Rui Cardoso, de facto há aqui certas dúvidas que nós temos sobre este processo. E a primeira, eu acho e nós achamos que o ensino superior não pode ser decidido por partes. Portanto, não é porque agora existe uma tempestade que tem que existir uma reforma no sistema. E como nós também apresentámos naquele mapa, na nossa apresentação, o que nós vemos é, de facto, uma diferença e uma mudança radical da nossa rede de ensino. E, portanto, perdemos, de facto, um teor grande daquela que será a formação prática e técnica que os institutos politécnicos conseguem oferecer na nossa zona litoral. E, portanto, isto também é mau para aquela que é a missão dos politécnicos, ou que tem sido a missão dos politécnicos no país, não só de promoção da coesão social, mas também na promoção da coesão territorial. e que muito, que é a sua missão enquanto Instituto Politécnico, ligarem-se imensamente à região. E, portanto, nós, isso são temas e aspectos que nós consideramos que são de risco. E, portanto, isto também estar inserido no programa, no PTRR, nós consideramos que o ensino superior não pode ser alvo de oportunismos políticos nem de manobras políticas. Acho que as instituições não merecem isso, acho que os estudantes não merecem isso e, portanto, choca-nos, e nós já o dissemos também publicamente, o facto de isto estar inserido neste programa. E respondendo à sua questão, sinceramente não sei responder porque ninguém conhece quais é que são os critérios para estas instituições passarem. O que é caricato também, à semelhança do que você disse, e nós te colocámos aqui, a iniciativa começou pelo Presidente do Conselho Geral do Politécnico de Leiria na altura, e agora o próprio Politécnico de Leiria quer passar. Não sabemos se aquilo na altura era uma manobra perversa do sistema, mas acreditamos que não. Na altura era algo, e que nós continuamos a acreditar, de valorização do ensino politécnico e dos nossos institutos para poderem otorgar o grau de doutores e passarem a universidades politécnicas. Relativamente, senhora deputada do Partido Socialista, os aspectos que nós consideramos mais frágeis também, e até aqui neste processo não falei anteriormente, mas, por exemplo, quando nós olhamos para a 3ES, há 3ES que acreditou estes cursos, ou seja, uma agência do Estado acreditou estes cursos e estas instituições como cursos de cariz politécnico, com uma vertente prática, com uma vertente de estágios, com estudantes que estão ligados às empresas, que fazem estágios nas empresas da região de Leiria e da região do Porto. O que é que será agora? Ou isto não será uma descredibilização da própria agência de acreditação e avaliação do ensino superior? Como é que eles acreditaram estes cursos e acreditaram as instituições e avaliaram estes cursos e agora, de repente, estes cursos já não servem para ser politécnicos, quando na verdade os próprios docentes, o corpo docente e todas as formações, agora amanhã, por exemplo, de forma retórica, claro, amanhã são universidade. Portanto, como é que um curso numa semana é politécnico e como é que no outro é universidade? Ou seja, onde é que a 3ES também entra aqui? E, portanto, nós consideramos que aquilo que é mais fragilizante é quando olhamos para o panorama, para o nosso sistema de ensino superior, e vemos aqui, de facto, várias retóricas e a mudança das expectativas para as famílias que implica este processo. Como é que as famílias no futuro vão olhar para os institutos politécnicos em que se ouvem nas notícias e ouvem repetidamente que só apenas nas universidades é que elas têm o seu reconhecimento e a sua capacidade? Portanto, mesmo as próprias famílias, quando no fundo, no futuro, quiserem colocar os seus filhos ou que elas próprias quiserem estudar, as expectativas delas é que um Instituto Politécnico, ou no futuro, esperemos nós, uma Universidade Politécnica, é inferior às universidades. E, portanto, isso é algo que nós não queremos que o nosso sistema de ensino tenha. Depois, consideramos também, de facto, que isto é uma desvalorização do ensino superior politécnico e é uma desvalorização dos nossos diplomas. Isto porquê? Porque um estudante hoje é diplomado no Instituto Politécnico de Leiria ou do Porto e, no futuro, será diplomado na universidade. E, portanto, apenas atingido o seu potencial quando for à universidade. Portanto, aqueles que foram diplomados enquanto institutos politécnicos, seja em qual o ciclo de estudos que fizeram a sua formação, é que a sua desvalorização vai ser enorme, porque eles só vão ser bons quando forem universidades. E, portanto, o diploma só vai ser bom quando tiver aquele carimbo. E, portanto, nós consideramos que isto não é verdade e consideramos também que todos os estudantes que estudam nestas instituições, que as empresas olham e veem valor, que vão buscar para as suas empresas, que os colocam nos estágios profissionais, que os colocam nos estágios curriculares, são pessoas de valor, com formações de valor e de excelência. E depois, de facto, não fomos ouvidos sobre este processo, daí também termos pedido esta audiência com caráter de urgência. E, mais uma vez, a nossa petição é, de facto, passarem a universidades politécnicas daquilo que tem sido o regesto. E aqui já estava, no fundo, a responder à senhora deputada Filipa Pinto, que, de facto, a nossa petição, e no processo de revisão do regesto foi exatamente isso, era que deve existir as universidades e devem existir as universidades politécnicas. E existir aqui estes dois setores, estas duas formações, que nós consideramos que as duas são cruciais para a formação do nosso país e da nossa sociedade e que todas elas devem ser valorizadas. Nós até acreditamos que os institutos politécnicos são também um complemento à formação universitária e que têm a possibilidade de transmitir o conhecimento e a produção da ciência para as regiões e para a sociedade. E acreditamos que, que os politécnicos têm esta vertente muito prática e que deve ser valorizada. E, portanto, de facto, a nossa petição é essa, é que devem existir universidades politécnicas e que, principalmente, não deve existir esta possibilidade de transformações, de fusões, por mudança do seu cariz de formação, por estes aspectos que podem ser perversos. Portanto, a instituição pode simplesmente querer mudar de subsistema apenas para receber mais dinheiro ou para ter uma melhor carreira decente. E, portanto, esse não deve ser o princípio. O princípio que há, sim, essa instituição queira mudar, é que, de facto, a sua missão mudou completamente, mas que nós consideramos que não seja o caso atualmente, à semelhança até dos pareceres do CSISP e do CRUP.
Muito obrigada. Eu agradeço à FNAESP, em nome da Comissão de Educação e Ciência, a vossa vinda aqui, os esclarecimentos, os contributos que nos trouxeram. Muito obrigada. Senhora Deputada Célia Freire está a pedir
Sim,
a palavra.
Sim, eu não queria estar a interromper, mas eu gostava de fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, se fosse possível, Senhora Presidente, só muito, muito rapidamente.
Senhora Deputada, pedimos que seja uma interpelação.
Vai ser muito rápido. Porque, de facto, colocaram na boca do PSD o que o PSD nunca disse. Nós não aceitamos retóricas da diminuição dos politécnicos face às universidades. Para nós não há instituições de primeira nem de segunda. E, portanto, não contem connosco para nós colocarmos as instituições umas contra as outras. Queria que ficasse bem claro. Só para ficar bem claro que o atual Regiés vai permitir a passagem dos politécnicos para universidades politécnicas. Portanto, queria só deixar esta nota.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Cardoso, também.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nos mesmos termos da interpelação à mesa anterior, também manifestar que a nossa perplexidade com a ausência de conhecimento dos critérios que toldaram esta decisão e no sentido daquilo que nos foi hoje aqui partilhado, de dar nota de que o Chega ainda hoje dará entrada com uma pergunta ao Governo no sentido de percebermos formalmente quais foram os critérios, quais as razões, qual a base e o respaldo legal para esta tomada de decisão e a partir daí podermos agir em conformidade. Muito obrigado.
Obrigada. Mais alguém quer usar a palavra? Não? Podemos então dar como encerrada esta audiência, agradecendo novamente à FNAESP o tempo que dedicou, os contributos que nos trouxe e a sua partilha de preocupações. Os grupos parlamentares ficam munidos da informação que nos fizeram chegar e farão uso dela como entenderem. Muito obrigada.